Aleluia, glória a Deus aí pelas nossas crianças que estão saindo ainda. E glória a Deus por você que está aqui. Eu pensei que hoje ia dar tão pouquinho a gente, pensando que o povo vinha tudo para o terceiro culto, porque vai ser carrego no terceiro culto, viu? Foram 130 homens para esse encontro, para se edificar, é homem com força. E vai estar as famílias dos 130 homens. Então imagine, então você foi a inteligente em ter vindo nesse culto, porque fica tudo mais calmo agora, né? E você pode ouvir melhor o Senhor, adorar. Eu estava ali no meu canto já morrendo de calor, imagine com 130 homens pulando aqui em cima, no terceiro culto, vai ser bênção. Vai ser bênção do céu, glória a Deus. Nós nos alegramos muito pela vida de cada um de vocês. Tem pessoas que estão nos visitando hoje aqui? Amém. Temos. Amém. Glória a Deus. Algumas pessoas. Sejam muito bem-vindos. Lá atrás também temos. Glória a Deus aí pela tua vida, pela tua família. Deus abençoe. Se você é de outra igreja, leva um abraço lá para o teu pastor, para a tua igreja. Se não é de nenhuma igreja, já fica aqui com a gente. Que aqui é a família do Senhor, todo mundo imperfeito, buscando a perfeição em Cristo, mas nós amamos a Jesus. E temos também alegria, surpresa grande para mim, de ter Ana hoje aqui com a gente. Ana e Fabinho, a sua família, que foi morar, eu creio que provisoriamente, né? Lá em Canela, Rio Grande do Sul. E qual não foi a surpresa entrando por aqui, vendo ela aqui hoje? Falei com ela essa semana. E ela nem falou nada, né? Queria fazer surpresa, mas Ana é dessa igreja desde que os filhos... Ou melhor, desde que o filho mais velho dela era pequenininho. A filha dela nasceu aqui. Rebeca já tem quantos anos? 16 anos. É cria dessa casa, a família toda. Por isso que ela chora, se emociona em estar aqui com a gente. Porque ela sabe a saudade que dá quando está lá, né? Mas Deus te abençoe, Ana. Essa igreja ama você e a gente está muito feliz em ter você aqui. E Fabinho está lá no Edificar, né? Recebendo do Senhor. Rebeca já esteve ontem aqui com a rede de adolescentes. E é isso aí. Uma vez família, sempre família, para a glória de Deus. E hoje a gente assim, vai falar, como o bispo está lá no Edificar também, coube a mim trazer assim, um recado do Senhor para o teu coração, querido. Primeiro bota a mão no teu coração aí, alma, falei para a sua alma, alma, seja uma terra fértil agora, para receber aquilo que o Senhor quer falar com você, amém, querido, amém. Pastora Bruna começou falando, dê ordem à sua alma, e a gente tem que ser assim, gente, a gente tem que dar ordem à nossa alma, à nossa mente, porque a nossa mente ela é meio desvairada, meio louca de vez em quando, ela quer pensar o que quiser. Ela acha que tudo que ela pensa é verdade, ela quer convencer você disso, mas não é. E às vezes ela, pelas coisas que nós pensamos, flui, contamina mesmo a nossa alma, e a nossa alma fica às vezes travada. Por exemplo, se a sua mente quer convencer que agora, nesse exato momento, você tem que estar preocupado com as coisas de amanhã, depois da manhã, tal, 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 isso é mentira. Nesse momento você não tem que estar preocupado com nada do que vai acontecer durante a semana, nada. Esse é o momento que você está na casa de Deus. E esse é o presente, presente, caixa, presente. É um presente que Deus está te dando, viver esse momento agora. Aí a nossa mente ela quer ficar preocupada com o amanhã. Mas o amanhã pertence ao Senhor. Você tem que se concentrar no agora. E quando a gente fica preocupado, a nossa alma se fecha para as coisas que o Espírito Santo quer falar. As coisas que Deus quer alinhar a nossa vida à vontade dEle. Por isso que a gente tem que dizer, alma, que você seja agora um terreno fértil para receber a palavra do Senhor. Você entendeu? Amém?
Amém.
Glória a Deus. E quando eu fui pedir assim a direção do Senhor, o que falar hoje? O que, que esse povo está precisando? Aí eu lembrei, o Senhor começou a falar por aí mesmo. Que essa horinha assim, 6 horas, já começa a dar aquela fome. Porque, não sei se você é assim, mas eu no domingo não tenho lanchinho de tarde, não dá tempo. Geralmente o almoço não sai muito cedo, aí já começa a se arrumar cedo para 5 horas estar aqui. E não dá tempo de lanchinho. Aí quando chega 6 horas, já começa aquela fome. Tem alguém já com fome aqui? Ah, tem alguns, glória a Deus. Até eu terminar de falar, 7:30. Não posso não, 7:30 os homens já têm que estar começando o culto. Até eu terminar de falar, você vai estar com mais fome. Mas eu creio que em nome de Jesus vai estar com mais fome de Deus. E o tema que o Senhor trouxe para mim é sobre fome. Fome. A fome, a tua fome, é o termômetro de Deus. O termômetro de Deus para se revelar a você. A tua fome. Se tem fome, vai ter Deus. Se não tem fome, tu vai ficar se alimentando de qualquer besteira por aí. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que tu vai sair com muita fome de Deus desse lugar. Muita fome de Deus. Porque fome é um negócio muito sério. Fome, ela faz, para alguns, faz paralisar muita coisa. Só vou continuar depois que eu comer. E para outros, ele se levanta, ele se move e ele fica elétrico até a comida vir para a boca, não é nem para a mesa, para a boca. E eu assisti um vídeo essa semana, você pode ter assistido também, porque fica rolando aí pelas internet da vida, né? Falando sobre o leão. O leão, ele é um animal muito rápido, ágil. O leão é aquele que pode saltar até 10 metros. Gente, 10 metros é a largura desse templo. Ele pode dar um salto de 10 metros para alcançar sua presa. O leão, ele tem uma mordida que dilacera qualquer presa. Não tem carne dura para o leão. O leão, ele tem uma visão noturna invejável. E essas características são natas dele. Ele é assim. Mas ele só exerce essas funções aí se ele está com fome. Se ele acabou de comer, traçou um veado bem grande, pode passar outro que ele não vai correr atrás. Ele está satisfeito. Está ali, acabou-se. Mas se ele tiver com fome, aquele veado que está passando já era. Ele corre, ele avança, ele dilacera. Porque a fome faz com que ele se movimente e ele exerça todas as características que ele tem. Existe muita gente parada no reino de Deus hoje, porque não tem mais fome. A fome espiritual estagnou. Às vezes se acostumou com Deus. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui, nesse culto de 5 horas, para fazer você refletir sobre isso. Porque essa fome tem que existir. E a fome grande, porque como eu falei, a fome é o termômetro de Deus na tua vida, para Ele se revelar a você. E você, eu sei que quer a revelação do Senhor. E o texto que o Senhor me deu para essa noite, se você olhar assim, não fala nada de comida. Mas nós vamos ver que tem fome nesse texto. Vamos ler Lucas 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Se você já encontrou, diga aí comigo. Eu tenho fome de Deus. Opa, a maioria já encontrou. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Senhor, Espírito Santo, fala nessa hora a cada coração, Deus. Só me usa como teu instrumento, mas fala profundamente a cada coração. Somos teus, ó Deus, e queremos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém, amém. Quem tem fome é o primeiro da fila, é ou não é? Quando você está com fome, fome mesmo, eu vejo lá pelos encontros, no Edificar, lá na chácara, que quem está com fome vem logo para a fila, não espera nem aquele sininho tocar, mas corre logo para a fila, porque um encontro com 150 mulheres, geralmente, eu quero lá ser a última dessa fila, eu já estou com fome, eu quero ser logo. Então, quem está com fome quer ser o primeiro da fila. E aqui a gente vê uma história muito interessante, fato real, que realmente aconteceu. Não é parábola de Jesus, foi uma narrativa de Lucas, de algo que realmente aconteceu. Jesus estava passando pela cidade. Jesus, ele não veio passar um fim de semana. Ah, vou passar esse fim de semana em Jericó e vou pousar lá, ficar no hotel em Jericó. Não. Jericó era apenas caminho para o destino dele. Quando a gente viaja por aí, né, a gente passa por um bocado de cidadezinha pequena. A gente atravessa, a gente passa pela cidade. E é assim que estava acontecendo aqui. Jesus estava passando, cortando a cidade. E com ele havia uma multidão de pessoas. Eu gosto muito de falar dessas multidões, porque essa multidão era composta de tudo que é tipo de gente. Tinha aquelas pessoas que realmente eram seguidoras de Jesus. Tinha aquelas que eram só curiosas. Pode ver, quando tem uma multidão em algum canto, tem de tudo. Tem aqueles que aconteceu algum acidente, alguma coisa, aquele que quer ajudar. Tem aqueles que são curiosos, que só quer ver o sangue. E hoje já tem a turma aí das redes sociais, né? Já vai com o celular na mão para gravar tudo. Então tem de tudo no meio de uma multidão. E essa multidão que acompanhava Jesus não era diferente. Tinha de tudo ali. Tanto que quando Jesus falou, as pessoas começaram a sair, foram embora, começaram a ir embora, porque o que Jesus estava ensinando, estava pregando, era duro demais. E as multidões não querem palavras duras, as multidões não querem palavras de confronto, de mudança. As multidões querem movimento. E assim foi, assim era aquela multidão. E onde tem multidão, tem tumulto, tem alvoroço. E eu sei que Zaqueu, então, aparece aí na história. Quem é esse Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. Que profissão é essa? Que trabalho é esse, cobrador de imposto? Naquela época, os judeus, eles estavam debaixo do Império Romano. Eles não eram um povo livre. Eles estavam debaixo dos romanos. E os romanos cobravam impostos, impostos altos ao povo judeu. E os romanos contratavam os próprios judeus para cobrar os impostos dos seus irmãos ali, compatriotas, né? E davam a liberdade a eles de cobrar a mais e ficar com eles. Então, se, por exemplo, os romanos queriam 25% de todo o lucro lá do judeu, os romanos, os judeus, os cobradores de imposto, eles podiam cobrar 50% e ficar com os 25%. Era lícito isso para os romanos. Mas aos olhos do judeu, isso era um roubo. E realmente era um roubo. Mas o cobrador de impostos não estava nem aí para isso. Ele queria botar o dinheirinho no bolso dele. Se era lícito pelos romanos, então ele faria isso. Eles não se importavam com o seu povo, eles não se importavam com a pobreza do seu povo. Eles queriam é botar no bolso. E Zaqueu era um desses homens. Então ele era bem conhecido na cidade, porque era um cobrador de impostos. Mas ele era odiado pelo povo. E Zaqueu, ele tinha um detalhe na aparência dele. Ele era baixinho. Ele era de pequena estatura. Aí imagina, Zaqueu queria ver Jesus. Mas havia uma multidão. O pobre era pequeno. Por mais que ele pulasse, ficasse de ponta de pé, ele não conseguia ver. Então ele teve uma ideia, ele teve uma estratégia. Ele correu na frente da multidão, achou uma figueira, uma árvore bem frondosa, porque a figueira, em algumas bíblias diz que é sicômoro, mas é uma figueira brava. Ela não é parecida assim, só a estrutura dela parece até com uma mangueira. E é fácil de subir. E ele subiu e ficou lá esperando Jesus. Zaqueu, ele não ficou paralisado pela dificuldade que foi a multidão. Não ficou paralisado. E muito menos retrocedeu, voltou. Eu queria até ver esse homem aí. Mas tem muita gente aqui, pelo amor de Deus. Quer? Vale a pena não, vou-me embora. Tenho mais o que fazer do que ficar olhando esse homem. Não. Havia algo mais forte dentro de Zaqueu do que aquela multidão, do que aquele obstáculo. Eu quero ver esse homem. Eu quero ver Jesus. Eu entro com Jesus. Quando você tem um relacionamento super legal, íntimo com ele, assim, ó, fica tão mais fácil ser uma pessoa de bênção dentro da tua família. Porque Jesus transforma a gente. Mas Jesus não está só aqui nessa casa. Jesus, ele está lá na tua casa. Ele está lá no teu secreto. Você tem enfrentado toda a tua agenda do dia para estar com Jesus? Eu não digo simplesmente aquele ritual que alguns têm, de simplesmente acordou. Alguns já fazem isso até meio com uma mandingazinha. Não posso botar o meu pé no chão antes de pegar a Bíblia e ler. Aí lê ali um salmo, lê alguma coisa, agora eu posso. Não é isso que eu estou falando não, gente. Isso cai um pouquinho na religiosidade. Eu estou falando de se relacionar com Ele. De conversar com Ele. De gastar tempo falando com Deus. Deus, hoje o dia está tão difícil, tem tanta coisa hoje para eu fazer. Se não for o Senhor para vir comigo, não vai rolar. O dia vai ser uma maldição. Eu preciso do Senhor. Se tiver alguma coisa que está na minha agenda, que não está na tua agenda, vai tirando, Jesus. Vai tirando. Vai me capacitando, Deus. Eu tenho que ter aquela conversa com o meu chefe. Deus, eu não sei como vai ser essa conversa, mas bota a palavra nos meus lábios. Prepara o coração do meu chefe. Deus, o que eu preciso falar para minha esposa hoje? O que eu preciso falar para os meus filhos? E parar para ouvir, querido. Parar para ouvir. Tem muita gente que só está no automático. Acorda, enquanto está escovando os dentes, já está: Deus, me abençoe esse dia hoje. Eita, eu preciso que o Senhor vá comigo. Ei, a tua agenda tem que submeter a agenda dele. A tua agenda tem que submeter a agenda dele. É por isso que, acho que foi até a pastora que falou, foi agora ou foi no primeiro culto, nem sei, que as coisas fogem do nosso controle, que as coisas dão errado. É porque a gente tem a nossa agenda e Deus tem a dele. Qual a agenda que você acha que vai prevalecer? É a dele, querida. Ele é Deus soberano. A vontade dele sempre é feita. Então a nossa fica bagunçada e você fica desestruturado. Mas quando você tem uma vida com Deus, as coisas acontecem. Às vezes você tem que lutar contra as forças do inimigo, mas no final você já sabe que é vencedor. Mas o Senhor, ele quer ver a tua fome. Ele quer ver fome no teu coração. E para mim aqui, para mim, você está com fome de Deus. Só o fato de você ter saído da sua casa e ter vindo, você está com fome. Mas Deus, Ele conhece o teu coração. E foi o que aconteceu ali com Zaqueu. Foi o que aconteceu. Zaqueu estava lá e só queria ficar quietinho para ver Jesus. A fome que havia dentro dele fez ele subir naquela árvore. Ah, mas Jesus, Ele sabia. Jesus sabia o que estava no coração de Zaqueu. Como Ele sabe o que está no teu coração. Se você veio de forma simplesmente automática, hoje é domingo, 5 horas tem culto, 4 horas se arruma, vem para a igreja e tal, senta na cadeira, levanta para adorar, senta para... Se você só veio assim, Deus sabe que você veio assim. Que só veio por um... já caiu no piloto automático da tua vida, numa religiosidade, Deus sabe, mas Ele quer arrancar essa religiosidade, quer criar expectativa no teu coração. Eu estou indo para a casa do meu Pai, Ele vai falar comigo. Eu vou ter o privilégio de adorar a Ele. Não importa as circunstâncias do teu coração, tem que ter o desejo de adorar a Ele. Porque adorar a Deus é um privilégio que Deus deu ao homem. É um privilégio. Tem gente que vem, mas... não, hoje eu não estou afim de adorar, não. Hoje eu não estou afim de... eu não gosto dessa música. Porque a pastora Bruna botou essa música de novo. Não gosto dessa música. Eu não vou cantar, não. É um privilégio você abrir a tua boca e deixar expressar o que está dentro da tua alma ao teu Deus. É um privilégio. Não faz biquinho, não. Porque o teu biquinho ofende a Deus. O teu Deus espera, Ele espera que haja dentro de você fome por Ele. E quando há fome, tem que haver expressão. A não ser que você já esteja pronto para uma UTI espiritual. Aí você já não se expressa mais, não faz mais nada. Mas eu estou diante do trono de Deus, eu dou glória, eu dou aleluia, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Isso é expressão de quem tem fome, de quem quer mais dEle, muito mais. Nós não ficamos inertes, eu quero mais do Senhor. E Ele contempla cada coração, como Ele contemplou o Zaqueu. Para a multidão distraída, a multidão que estava cercando Jesus, Zaqueu passaria desapercebido tranquilamente. Ah, mas Jesus viu Zaqueu. Talvez Zaqueu fosse o único que tivesse fome no meio daquele povo todinho. E ele, sem abrir a boca, sem falar absolutamente nada, Jesus viu essa fome. E foi a fome de Zaqueu que mudou a rota de Jesus. Jesus parou por causa da fome de Zaqueu. Lembra que eu falei no início? Jesus estava cruzando a cidade. Ele não ia parar ali nem para almoçar em nenhum restaurante. Ele estava cruzando a cidade. Mas a fome de Zaqueu fez Jesus parar. Diga para o irmão que está do seu lado aí. A fome de Zaqueu fez Jesus parar. Do jeito que a fome de Zaqueu fez Jesus parar, a tua fome também faz Jesus parar, querido. É a tua fome que chama a atenção de Jesus. Não é o fato de andar no meio da multidão, de fazer tudo que a multidão faz. Se a multidão está aqui batendo palma na hora do louvor, eu vou bater também. Está todo mundo batendo palma. Se é para levantar a mão e fazer assim, assim, eu vou fazer também. E isso não toca o coração de Jesus. O que toca o coração de Jesus é a tua fome. É fazer exatamente o que ninguém está fazendo. E Jesus contempla o teu coração. E o que que Jesus fez? Parou. E chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu. desce depressa. Ele sabia o nome de Zaqueu. Talvez a cidade inteira já nem chamasse mais Zaqueu por Zaqueu pelo nome. A cidade inteira já falava: lá vem o traidor. Eita, lá vem o ladrão. O enganador. Zaqueu já tinha muitos e muitos rótulos para a cidade. Talvez até a própria família, a Bíblia não fala nada da família dele. Até a própria família, talvez até o rejeitasse. Tinha vergonha dele, da atitude dele. Mas Jesus chamou pelo nome. Jesus chamou pelo nome porque viu fome. Porque aquele homem subiu, ele fez o que mais ninguém tinha feito para ver Jesus. O que que você tem feito para ver Jesus? O que você tem feito para ver Jesus? Se for necessário, tu sobe numa árvore para ver Jesus. O que que você tem feito todo dia, todo dia? Jesus tem visto fome no teu coração, querido? Ou tem visto só religiosidade? O que que Jesus tem visto em você? Mas uma coisa ele disse: ele te chama pelo nome, ele te conhece. E a fome de Zaqueu atraiu Jesus. A fome de Zaqueu fez Jesus parar. E quando Zaqueu ouviu Jesus declarando: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Gente, eu imagino que Zaqueu não viu mais nada. Zaqueu, naquela hora, se ele já estava com fome, que ele nem sabia o que direito que ele estava fazendo, porque nós somos, a nossa alma é atraída a Jesus. Quando se ouve Jesus, a nossa alma automaticamente é atraída a ele. Então Zaqueu, ele foi atraído, ele subiu naquela árvore porque ele foi atraído pela pessoa de Jesus. E de repente, esse Jesus chama ele pelo nome, diz que vai para a casa dele, numa cidade onde todo mundo rejeitava Zaqueu. Eu acho que Zaqueu ficou cego ali, ele não viu multidão, ele não viu mais ninguém. Ele só viu Jesus, e a Bíblia diz que ele desceu depressa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria na sua casa. Recebeu Jesus com alegria. Ele não deu desculpa. Ah, Jesus, o senhor não sabe quem eu sou aqui na cidade. Eu acho que o senhor não vai querer entrar na minha casa. Ele não deu desculpa. Ele não apresentou para Jesus quem ele era. Porque Jesus já chegando, dizendo que já conhecia Zaqueu. Ele não deu desculpas, ele não fechou o seu coração. Zaqueu estava com fome. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Provavelmente comeram juntos. Mas enquanto Jesus se alimentava, Zaqueu comia do pão da vida. Zaqueu estava se esbaldando ali no banquete que era o próprio Jesus. O pão da vida. Jesus, 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 Jesus. Nada era mais importante ali do que Jesus. Eu imagino Zaqueu chegando na sua casa. Ele, homem rico, ele deveria ter muitos servos. Prepare a melhor comida, o melhor banquete para esse homem. Traga uma bacia para lavar os seus pés, que era honra para as visitas que chegavam. E eu imagino ali Jesus, junto de Zaqueu, o olhar de Jesus para Zaqueu. Gente, eu fico sonhando assim, viajando, quando chegar no céu, o olhar de Jesus para mim. Ai, eu me derreto todinha quando eu lembro disso. Como vai ser o olhar de Jesus? O sorriso de Jesus? Vinde, bendito de meu Pai. Ele me conhece. Ele me conhece porque tem fome dentro do meu coração por Ele. Ele me conhece. E eu estarei lá com Ele. Na glória eu vou contemplar os olhos dEle. E o bom é que não vai ser um pousar na casa como foi de Zaqueu. Vai ser por toda a eternidade. Toda a eternidade. Não é que Jesus vai vir visitar a minha casa, nem a tua casa. Vai ser eternidade com Ele. Em todo tempo estaremos com Ele. adorando a Ele, sentando perto dEle, deitando no seu colo. Mas isso é resultado da fome aqui na terra. Da fome. Na hora que a coisa aperta, nada mais satisfaz. Tem gente que se alimenta de preocupações. Tem gente que gosta de se preocupar. Espero que não seja nenhum que está aqui. Mas tem gente que gosta de se preocupar. A palavra de Deus manda a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele sabe cuidar de nós. E Ele cuida de nós. Mas tem gente que faz questão de não se apropriar da palavra na hora do perrengue, na hora da preocupação, na hora que está chegando assim o dia de pagar um boleto, uma fatura de cartão, e você não vê lógica financeira para isso acontecer. E tem gente que gosta de mergulhar na preocupação. Essa preocupação, ela rouba a tua fome de Deus. Você se alimenta de preocupação e fica com fastio de Deus. Falta de apetite de Deus. Você se alimenta de ansiedade e de preocupação. E isso a tua carne, a carne humana, ela gosta. Ela gosta. Mas quem tem fome, fome por Deus, pela pessoa de Jesus, na hora do aperto, só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Preenche o meu interior agora. Satisfaz a minha alma. Eu coloco no teu altar todas as preocupações. Eu coloco no teu altar toda a minha ansiedade. E preencho o vazio disso que eu estou colocando no teu altar com a tua presença, porque só o Senhor me satisfaz. Ei, querido, é uma alegria que vem, que ninguém pode explicar. Uma paz tremenda que ocupa o coração da pessoa, porque Ele alimenta. Ele alimenta. Não tem algo que toque mais o coração do Senhor. Quando estamos aperreados, preocupados com alguma coisa, e lançamos no altar dEle aquilo ali, e dizemos que Ele nos satisfaz, que a resposta vem dEle, e nos alegramos no Senhor. Não tem. Isso toca o coração deles. Esse filho tem fome de mim. Esse filho tem fome de mim. E ele se revela. E ele diz: vou para a tua casa. E o ir para casa, querido, o ir para casa é deixar Jesus arrumar essa casa. É ficar saciado nele. E ele arruma a casa. Eu tenho certeza, a Bíblia não fala, mas conhecendo o amado Jesus como eu conheço, eu tenho certeza que Jesus não chegou e sentou com Zaqueu. É, Zaqueu, agora que só está nós dois, tu é um ladrão, Zaqueu. Tu não tem vergonha na cara, não, Zaqueu, pelo que tu está fazendo com o teu povo, o nosso povo, porque eu também sou judeu como tu. Tu não tem vergonha, Zaqueu. Ô, irmão, Jesus não fez isso, não. Jesus, ele traz o confronto de amor. É o amor que constrange. Zaqueu recebeu tanto amor de Jesus, recebeu tanta compaixão, que ele passou a vida dele todinha só recebendo acusação, acusação. E quanto mais acusação, mais ele mergulhava em coisas erradas na sua vida. Que agora, de repente, aparece um homem cruzando a sua cidade e ele começa a derramar amor e compaixão sobre a sua vida. Esse amor e compaixão de Jesus, tanta graça, que é favor que ele não merecia, porque Zaqueu sabia quem ele era, o homem ruim que ele era ali. Isso constrangeu o coração de Zaqueu. E Zaqueu disse: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se é de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Isso é o que acontece com alguém que é saciado em Jesus. As riquezas que eram o centro da sua vida, que era o centro do poder, através dessas riquezas ele se sentia ali imponente e alto. De repente perde todo o valor. Diante de Jesus perde todo o valor aquela riqueza. E Zaqueu disse: Jesus, eu vou devolver. Aqueles que eu extorqui, eu vou devolver, e não vou devolver aquele valorzinho, não. Eu vou devolver 4 vezes mais. E o bom foi a resposta de Jesus. Por causa disso que ele falou, Jesus disse: hoje chegou a salvação nessa casa. Aquele que estava perdido foi encontrado. Foi a mudança de atitude de Zaqueu. Foi o reconhecimento de tudo que ele tinha feito e ser sido transformado de dentro para fora, que mostrou que ele foi, se tornou um homem salvo naquele momento. Que ele comeu e ficou saciado. Quando você se alimenta em Deus, querido, Deus te preenche tanto que as coisas erradas da sua vida são reveladas. E você não se sente mais satisfeito com aquilo. Se você antes era uma pessoa egoísta, querendo tudo para você, tudo em primeiro lugar para você, a sua vontade que prevalece, quando você se alimenta de Jesus, da bondade, do amor de Jesus, você é confrontado com o seu egoísmo, e aquilo ali não tem mais sentido para você. E eu declaro que nessa noite, pessoas egoístas, encontrando com o amor de Jesus, Ele te chamando pelo nome, vai começar a ser mudado. Pessoas rancorosas, iradas, iracundas. Pessoas que são pavio curto. Quando se encontram verdadeiramente com Jesus, que olha nos olhos mansos, amorosos de Jesus, fica mansinho. Mansinho. Eu não perdoo, não tem quem me faça perdoar. Encontrou com Jesus, já está chorando. Eu preciso falar com fulano. Eu preciso perdoar fulano. Isso é o que acontece com um coração que tem fome de Deus e que é saciado por Ele. A sua natureza humana não importa mais. Os seus desejos carnais já não importam mais. Como Zaqueu, sua riqueza já não importava mais. A sua pequena estatura já não importava mais. Jesus me valoriza. Jesus me ama. Querido, Jesus passa pela tua vida todo dia. Você tem parado para ouvi-lo? Você tem parado para amá-lo? Ou às vezes só para descarregar problema em cima de Jesus? Jesus quer que a gente vá para Ele, só ame a Ele. Enquanto a gente ama Jesus, a gente canta canções sobre o amor de Jesus, a perfeição dEle, os problemas vão sendo resolvidos. Digo isso por experiência própria. Experiência própria. Decida adorá-lo. Dizer que Ele lhe satisfaz. Quando você vê os problemas estão se resolvendo automaticamente. Porque Ele é a resposta para a sua alma. Quando Ele é a resposta para a nossa alma, as coisas vão acontecendo. Temos que encarar, querido. Temos que encarar a nossa fome por Deus como questão de sobrevivência. Porque comer fisicamente é questão de sobrevivência. Se você passa 1, 2, 3 dias sem comer, quem não está acostumado nem a fazer jejum, quando chega no segundo dia já está morrendo. Já não consegue nem levantar um braço. Eu não sei o que está acontecendo, minhas forças foram embora. Não tenho força para levantar esse braço. É assim. Porque esse corpo físico aqui, essa matéria, ele precisa de carboidrato, precisa... Carboidrato bom, viu? Precisa de proteína, precisa de muita coisa para ficar de pé. Mas a tua alma... Você se preocupa em comer muito, e ainda existe um slogan aí meio pecaminoso, dizendo que crente não bebe, mas come muito. Isso aí é carne pura, viu, gente? Vamos vigiar nisso aí. Comer que você come, que é uma beleza. Mas cadê a tua fome espiritual? Se alimentar espiritualmente tem que ser questão de sobrevivência. Sobrevivência. Sobrevivência do teu espírito com o Espírito de Deus. Você não pode deixar lá em último plano. Ah, na hora de dormir eu vou orar. Na hora de dormir eu vou orar. Aí já está deitado, aí começa a orar. Antes de chegar ali nas coisas, da metade do dia já está dormindo, porque está cansado. Isso foi fome de Deus? Não foi. Tem que haver fome, porque quando há fome, Jesus responde à tua fome. Quando é só esses restos, ele ficou, vai morrer espiritualmente, vai morrer. E ele começa a mostrar, dar sinais, porque Jesus nos ama, e nós somos alvo da misericórdia dele, ele dá sinais, ele fala. Mas você já está com fastio espiritual e você já nem se mexe mais, você já nem vê Deus falando com você. Deus usa às vezes uma criança, usa uma planta, usa qualquer coisa. Usa um carro na rua. Mas você já está apático. Porque não tem mais apetite espiritual. Mas nessa noite, enquanto eu estou aqui falando sobre Zaqueu. Zaqueu, o Espírito Santo está aí bradando dentro do teu coração. De que você precisa ter fome de Deus. Para viver nessa terra. E se preparar para a tua eternidade. Ele chama pelo teu nome. Diz, deixa eu entrar na tua casa hoje. Deixa eu arrumar essa tua vida. Deixa eu arrumar. Tua vida está muito bagunçada. Tuas prioridades estão tudo bagunçadas. Deixa eu arrumar a tua vida. Deixa eu entrar lá. Que com amor, com carinho, com compaixão. Eu vou mostrando as áreas que precisam ser consertadas. Ele te chama hoje pelo nome. Quais as mudanças que você precisa fazer? Nessa noite você precisa se entregar a Jesus. Você nunca entregou a sua vida a Jesus. Talvez você já venha para a igreja, talvez você já frequente uma célula. Mas você nunca realmente entregou a tua vida a Jesus. Nessa noite o Senhor Jesus está falando com você. Ele está falando com você. Que hoje é uma noite de decisão. Ele está clamando ao teu coração. Te chamando pelo nome. Eu não posso te chamar pelo nome porque eu não te conheço. Mas Jesus, Ele te chama pelo nome. Deixa eu pousar na tua casa. Deixa eu pousar na tua vida. Deixa eu fazer a diferença na tua vida. Deixa eu colocar fome. Fome pela minha presença no teu coração. E eu quero fazer esse convite a você porque eu quero orar por você, se você tiver esse desejo no teu coração. Alguém que quer entregar a sua vida totalmente a Jesus hoje, levanta a tua mão. Levanta a tua mão porque eu vou orar por você. Alguém que queira Jesus, queira entregar a sua vida a Ele. Ele te chama hoje. Alguém que queira receber Jesus, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. E quer voltar para Ele hoje. Está com saudade, está com fome dEle. E queira voltar para Ele hoje. Alguém? Amém. Temos uma vida ali. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu vou descer porque eu vou orar por ela. Kathleen está aqui, voltando para Jesus, firmando o seu compromisso com Jesus, querendo ter fome e sede dele. Tem mais alguém que queira vir para Jesus, receber Jesus como Salvador? Eu não vou me delongar, porque Jesus, ele está passando. Ele está passando. Está parando agora para falar com você. Tem mais alguém que queira? Não tem? Nós vamos orar por ela. Uma vida que é tão preciosa. Se Jesus parou no meio daquela multidão todinha, para Zaqueu, para uma única pessoa, ele parou hoje aqui para receber Kathleen também. Glória ao nome de Jesus. Vamos orar abençoando a vida dela. Deus, no nome de Jesus, aqui está essa vida tão preciosa para o Senhor. Kathleen, que o Senhor chama pelo nome nessa noite. E ela está voltando para Ti. Ela está voltando ao primeiro amor. Ela está voltando, ó Deus, a viver a vida que o Senhor sonhou para ela. Perdoa, Deus, todos os seus pecados. Perdoa, Deus, a sua decisão de ter se afastado, esfriado na Tua presença. Com Teu amor, com Tua compaixão nessa hora, Deus. Recebe a Tua filha de volta, Deus. Que ela sinta o abraço do Pai. Que ela se sinta amada novamente pelo Senhor. Que ela se sinta perdoada pelo Senhor nesse momento. E que a sua vida transborde com a Tua presença a partir de hoje. Que haja fome e sede do Senhor. Fome e sede do Senhor todos os dias na vida de Kathleen, ó Deus. E que ela se apaixone a cada novo dia, mais e mais por Ti. No nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. A palavra foi para Kathleen, mas também para cada um de nós, querido. Deixe o seu coração ser guiado pelo Espírito Santo. E você se conhece. Você conhece suas prioridades de pensamento durante o dia. Você conhece as prioridades das suas escolhas durante o dia. Jesus te chama para mudar. Tem mais de Deus para você viver com Ele. Nós estamos começando a viver tempos muito difíceis. Muito difíceis. Prenúncios de perseguição à igreja já existem. E você precisa ter fome e sede de Deus para suportar as coisas que virão. Não vai bastar ser religioso. Não vai bastar ser frequentador de igreja. Tem que ter fome e sede de Deus todo dia. Apaixonado por Jesus. Fazer qualquer loucura para estar mais perto de Jesus. Para você enfrentar e suportar as coisas que estão por vir. Não é maldição, não é palavras que estamos jogando negativas, é o princípio das dores. É bom demais a gente celebrar aqui, Maranata, Maranata, vem Jesus, vem Jesus. Mas a Bíblia não engana ninguém. Antes dessa volta, tem as dores. Tem os princípios das dores para viver, e esses princípios já começaram. E vão aumentando. E você tem que estar firme. Apaixonado por Jesus, vivendo para Ele, gastando a tua vida servindo a Ele. Creio que por isso que o Senhor trouxe essa palavra. A tua fome é o termômetro para Deus se revelar a você. Tenha fome, querido, no nome de Jesus. Amém? Glória seja dada ao Senhor por essa noite, esse início de noite, pela tua vida que está aqui, pelo Espírito Santo que vai continuar incomodando, falando aí no teu coração, as coisas que precisam ser mudadas. Como Zaqueu mudou, eu e você precisamos mudar. E muito. Vamos orar. Te louvamos, Deus, por essa noite em tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque aqui se reuniram os filhos sedentos do Senhor. os filhos que te amam, os filhos que querem o Senhor a qualquer custo. Obrigado, Senhor, por receber a nossa adoração, os louvores que saíram dos nossos lábios. Obrigado, Deus, por receber. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações, através da vida, da experiência, do encontro de Zaqueu com Jesus. Obrigado, Senhor, porque isso não é história, mas aconteceu verdadeiramente. Nós podemos estar aqui ouvindo também o bom Jesus bradando nosso nome. Podemos senti-lo bradando nosso nome, dizendo que quer entrar em nossa casa, fazer morada, transformar tudo de dentro para fora e reinar nas nossas vidas. Obrigado por essa vida, ó Deus, que voltou para Ti. Foi o Senhor quem fez isso nessa noite e Te oferecemos honra, glória e louvor. Agora, Deus, entregamos a nossa semana ao Senhor. Que seja uma semana guiada por Ti. Que estejamos com o nosso coração totalmente dependente de ouvir a Tua voz e sermos guiados por essa voz. E que, sendo guiado pelo Senhor, sabemos que coisas boas virão. Coisas extraordinárias, no meio do ordinário, acontecerão na vida de cada filho aqui. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, guardados por Ti. E, ó Deus, os Teus anjos estejam acampando ao redor das nossas casas e nos livrando de todo mal. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Seu Filho, Jesus Cristo, e a eterna comunhão e consolação do amigo Espírito Santo, seja com todo o Teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, abraça esse irmão. Esse irmão faminto aí, por mais de Deus. Aleluia.